vamos chamar o nosso comentarista político, consultor legislativo Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Fragoso.
Guerzoni, o grande destaque político dessa semana ficou por conta do relatório da votação do processo de cassação do senador Demóstenes Torres no Conselho de Ética, não foi?
É, eu acho que, sem dúvida, esse foi o grande ponto político da semana, né? A semana teve uma série de outras atividades, né? A gente veio de uma semana em que as duas casas ficaram num ritmo mais lento, houve votações no plenário, né? O plenário do Senado chegou a votar duas medidas provisórias e votou autoridades também, né? Inclusive uma das medidas provisórias bastante polêmica, que era que permitia a extensão do regime de diferenciado de contratações para as obras do PAC, né? Acabou havendo a votação nominal, foi objeto de bastante discussão. A CPMI do Cachoeira ouviu depoimentos, mas o grande ponto foi mesmo a votação na segunda-feira à noite, né, do relatório do senador Humberto Costa sobre o processo do senador Demóstenes Torres, né? Já começou aí pelo momento da votação, né, o horário e o dia da votação. Não é usual a gente ter deliberações do Congresso Nacional na segunda-feira. Normalmente é um dia de quórum mais complicado. Os plenários, inclusive, ordinariamente não têm sessão deliberativa, mas a gente teve essa sessão que começou às 18h30, né, da segunda-feira, se estendeu aí quase até a meia-noite. O senador Humberto Costa leu um alentado relatório sobre o tema, concluindo por um projeto de resolução determinando a perda do mandato do senador Demóstenes Torres, ou seja, concluiu pela procedência das alegações levantadas na representação pelo PSOL. E o relatório, depois de um debate na comissão, né, o debate não foi até tão longo assim, o relatório foi aprovado por unanimidade no Conselho de Ética. Nós tivemos aí, na verdade, o encaminhamento a partir daí do relatório para as outras fases regimentais. O relatório já foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, segundo a resolução número 20, que é o Código de Ética do Senado, após a decisão do Conselho de Ética no caso de perda de mandato. A Comissão de Constituição e Justiça deve apreciar o relatório nos seus aspectos constitucional e regimental. A matéria já foi distribuída ao senador Pedro Tax, que já apresentou o seu relatório, né, já entregou o seu relatório, mas não houve ainda reunião, mas ele já disponibilizou o seu relatório, concluindo pela correção dos procedimentos feitos pelo Conselho de Ética. E a expectativa agora, na semana que vem, de que a CCJ vote esse relatório na quarta-feira, né, no dia 4. Está, em princípio, pautado a votação desse relatório. Estão sendo seguidos estritamente todos os prazos regimentais, interstícios, né, na matéria. O Senado teve aí anteriormente de mudar alguns procedimentos, né, em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Né, o ministro Dias Toffoli concedeu uma liminar numa das fases ao senador Demóstenes, né, isso gerou um aguardo na decisão do Conselho de Ética, mas agora está se tentando seguir, inclusive, da forma mais estrita os prazos regimentais para evitar qualquer outro tipo de problema nisso daí. A expectativa fica para a semana que vem, se esse relatório será votado mesmo na quarta-feira. Em tese, é possível regimentalmente um pedido de vista, né? O pedido de vista aí vai depender do presidente Eunício Oliveira, do presidente da CCJ, do prazo que isso será concedido, mas como é uma matéria que tem prazo regimental, né, pelo regimento, essa matéria deverá ter sido decidida no Conselho, na Comissão de Constituição e Justiça até o dia 5, mesmo que haja pedido de vista, é provável que não seja o pedido período máximo, né, que é por 5 dias úteis, e posteriormente a matéria vai a plenário. A A grande questão é se será possível a votação em plenário antes do recesso. O recesso de julho começa no dia 18, né? Dia 17 de julho é o último dia de sessão do Congresso Nacional. No dia 18 já se inicia o recesso, que dura até o final do mês. E o segundo semestre é um período eleitoral em que o Congresso normalmente funciona sob um regime um pouco menos rígido. E aí fica a expectativa se essa votação terá condições de ocorrer ainda nesse primeiro semestre, né? Pelas informações dos cálculos feitos no Conselho de Ética e por intermédio dos órgãos aí ligados a essa área, há uma expectativa de que a votação em plenário teria condições regimentais de ocorrer a partir do dia 11 de julho. Há uma série de prazos que têm que ser cumpridos, de publicação, de interstício, para que a matéria seja conhecida por todos. Então, nós teríamos aí um prazo relativamente curto, né? Na verdade, dia 11 de julho é a última quarta-feira, que é tradicionalmente o dia de maior quórum, antes do recesso. Então, ficará essa expectativa se o processo terá como ser votado, né? Será votado em plenário, é isso, é determinação constitucional, mediante voto secreto. Os parlamentares votarão secretamente para decidir essa matéria e a perda do mandato só ocorrerá caso a maioria absoluta vote pela perda do mandato. Ou seja, é preciso que 41 senadores votem pela perda do mandato para que ela ocorra. Então, esse aí deve ser o grande tema político que deve ficar nesse final de semestre legislativo, né? Nessas últimas duas semanas aí do semestre legislativo, o tema deve girar em torno disso, e não apenas da decisão, mas da possibilidade dessa decisão ainda ser tomada esse semestre.
E isso no momento também que os senadores e deputados também devem votar a lei de diretrizes orçamentárias, não é?
A LDO é uma exigência constitucional, né? Ela tem que ser votada antes do recesso, né? A Constituição determina que caso o Congresso não vote a LDO, a sessão legislativa será automaticamente estendida. Então, essa é uma matéria que ordinariamente nesse período sempre se apressa. O cronograma tem andado bem, né? A Comissão Mista de Orçamento tem apreciado a LDO no prazo. O senador Antônio Carlos Valadares, que relata a LDO, tem conseguido manter os prazos ainda. A comissão ainda não concluiu a apreciação do relatório final do senador Valadares. Ele ainda está negociando alguns pontos polêmicos na votação da LDO. O principal dele se refere à questão do reajuste do Poder Judiciário. É uma pressão muito forte dos servidores do Poder Judiciário, isso desde o ano passado, e de magistrados também, para que essa matéria seja incluída na LDO. Uma queda de braço forte aí entre a área econômica do Poder Executivo e o Poder Judiciário em torno do reajuste tanto dos magistrados quanto dos servidores, né? No caso dos magistrados, o complicador no processo é que a remuneração do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o parâmetro para os demais magistrados, é também o teto remuneratório da União. Então, o aumento do ministro Supremo implica não apenas um efeito cascata sobre todo o judiciário, mas tem efeito para todos os poderes, na medida em que vai mudar o teto. Então, esse é um tema que ainda não se conseguiu resolver, né? O senador Valadares tem tentado negociar com a área econômica. Há uma pressão forte de magistrados e servidores para que a matéria seja incluída na LDO e, consequentemente, o aumento possa ser concedido já a partir do ano que vem. Esse tema pode até, em princípio, travar um pouco a decisão sobre a LDO, né? Mas há uma, principalmente considerando o ano eleitoral, né, os parlamentares têm interesse em votar a matéria, uma vez que tem necessidade de começar a campanha eleitoral, né? A partir de quinta-feira próxima, dia 5, formalmente já se inicia a campanha eleitoral, né? Sábado é o último dia das convenções partidárias, pela lei, né, as candidaturas estarão definidas já a partir desse fim de semana, e na semana que vem a gente começa a campanha eleitoral. Ainda não a campanha no rádio e TV, mas a campanha eleitoral no sentido amplo já começa a semana que vem.
E no caso, se a LDO não for aprovada, o Congresso não pode entrar de recesso.
É, exatamente. Se a LDO não for votada, a sessão legislativa é automaticamente estendida até que a LDO seja votada, né? Isso é uma consequência do modelo de elaboração orçamentária, uma vez que o Poder Executivo não tem como elaborar a peça orçamentária ou o projeto de lei orçamentária sem a aprovação da LDO, né? Uma vez que a LDO orienta a elaboração do orçamento, e como o Poder Executivo também tem prazos para encaminhar o orçamento, a Constituição prevê essa exigência, né, esse gatilho de garantia para que o Poder Executivo não fique impossibilitado de preparar o projeto de lei orçamentária.
Perfeito, Chiesoni, muito obrigado e um bom dia.
Igualmente, obrigado.
Este foi o consultor legislativo Gilberto Chiesoni com os principais destaques políticos da semana no Senado e no Congresso.